Atos 8, a partir do verso 26, é um texto um pouquinho grande, nós vamos ler até o versículo 40, então fique atento. Diz o seguinte, um dos textos, na minha opinião, mais loucos que eu já li na Bíblia, um dos textos mais loucos. A Bíblia tem várias histórias que poderiam ser séries do Netflix, mas essa talvez seja uma das mais loucas que eu já parei para pensar. E quando essa mensagem veio para mim, eu falei, é isso que a gente vai falar domingo à noite. Presta atenção, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse, olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Diz Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, se você quiser deixar o seu caderno aberto, nós vamos ser muito práticos nessa noite. É claro que num retiro, irmãos, e graças a Deus por isso, a nossa juventude gosta de Bíblia. Louvado seja o Senhor por uma juventude que gosta da palavra do Senhor. Então lá nós pregamos 1h30, 1h40. Se eu fizer isso aqui, vocês vão ficar muito chateados comigo. Mesmo os vascaínos que ganharam de 6-0 hoje, irmãos, Jesus amado. Mesmo eles vão ficar chateados comigo. Não vai acontecer isso aqui. A gente vai trazer uma palavra mais sucinta, mais prática. Mas eu realmente gostaria que ela fosse prática. Porque, meus irmãos, a vida dessas meninas, essas meninas que trouxeram uma ideia, que aparentemente na vida de alguém poderia ser uma ideia louca, na vida de um líder poderia ser algo tipo assim, ah, deixa para lá, você está louca, não vamos fazer isso agora, e que de repente vira um evento, um grande evento missionário da nossa igreja, isso tem que ser um testemunho para a gente. E essa história foi uma história que marcou a minha vida. Mais ou menos quando eu tinha 13 para 14 anos de idade. Essa história marcou a minha vida. Primeiro porque ela é louca, é uma história louca, e você vai perceber o quão louca ela é. Segundo, porque, meus irmãos, se a igreja do Senhor Jesus entender a praticidade desse texto, nós vamos muito mais longe do que nós temos ido, muito mais longe, muito mais longe. Porque quando eu era menor, não que eu tenha crescido muito, porque a minha altura continua mais ou menos a mesma, mas quando eu era mais novo, o meu pai pastor, filho de pastor, sempre envolvido na igreja, e aquela palavra que nós temos ouvido aqui o tempo todo, missões, ser missionário, fazer isso, tal, blá, 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 ela entrava nos meus ouvidos e eu, o que eu tenho a ver com isso? Isso não é para mim, isso não tem nada a ver comigo, essa palavra, sei lá, é para alguns, assim eu pensava, é para alguns, talvez para alguns. E aí o Senhor caminhou com a gente vai falar um pouquinho sobre isso essa noite, e de repente a gente viveu muitos anos fora do Brasil, em um projeto missionário, que transformou a nossa vida, além de muitas outras, mas principalmente a nossa, e quando nós voltamos, eu percebi que eu fui para o outro lado da mesa, que eu comecei a ser chamado para um monte de igreja, no Brasil e fora do Brasil, como o missionário. Agora nós vamos ouvir o missionário, e aqueles alguns a quem eu me referia como não sendo eu passei a ser esse alguns da vida de outras pessoas. E eu chegava nas igrejas e as pessoas olhavam: lá vem o missionário, lá vem a missionária, lá vem a família do missionário que vai pregar a sangue. Isso começou a me incomodar, irmãos, porque o dia que eu entendi que missões não é algo para alguns, mas é um compromisso escrito e descrito e impresso no nosso coração quando nós nos convertemos, eu falei: está muito errado isso, porque se as igrejas entenderem que missões é para alguns, a gente nunca vai avançar, ou vai avançar muito menos do que poderia. E nós temos falado muito sobre missões aqui na igreja, é perspectivas, é proclamai, é um evento de Nárnia. E talvez você esteja se perguntando agora: pastor, o que que tem a ver um evento de Nárnia, um teatro com missões? Se essa é a sua pergunta, em primeiro lugar, eu não te julgo, porque eu já fiz essa pergunta, mas em segundo lugar, essa mensagem é para você, para que você entenda que tudo é ou deveria ser uma ação missionária. Você pode dizer amém para isso? Então vamos caminhar nessa perspectiva, não tem como ser diferente. Sempre pedem aqui na igreja um título da mensagem. Eu falo: vida missionária, vida de missionário. Não tem outro título, porque o que a gente lê aqui nesse texto é a vida de um missionário, é uma vida missionária, é um case bem sucedido de alguém que entende que a missão de Deus é para ele. E a gente vai passar pedacinho por pedacinho, e eu quero ser muito prático, porque se metade do que eu disser aqui for cumprido por você a partir de hoje, meus irmãos, eu não tenho dúvida, a nossa igreja muda, o nosso bairro muda, a nossa cidade pode mudar. Se 4 meninas que tiveram essa compreensão trouxeram algo que de repente tinha quase 600 pessoas na lista de espera, se isso acontecer com você, coisas podem mudar muito, muito, muito profundamente na tua vida, no teu trabalho, aonde você estiver. Amém? Então vamos lá, a gente vai caminhar de forma muito didática. Talvez a gente vai trazer aqui sinais, porque se a sua dúvida é como a minha, talvez você esteja assim: pastor, eu já ouvi essa história tantas vezes, mas eu não consigo me encaixar nessa palavra missionário, missionária. Missionário para mim é o pastor Humberto, que foi para o Senegal. Missionário para mim é o senhor que morou na Europa há muitos anos. Missionário para mim eram aquelas pessoas que estavam aqui no Proclamai, que a gente tinha até que desligar a filmagem porque não podia falar. Esses são missionários. Eu, pastor, então eu quero te trazer sinais para que você avalie na sua vida se esses sinais têm sido acompanhados ou vividos por você. Como é a vida de um missionário? Eu ouço muitas pessoas falando assim: pastor, eu tenho um sonho de fazer missões, o Senhor me chamou para fazer missões, eu não sei quando, eu não sei como. Essa palavra é para você, avalie esses sinais, porque se esses sinais estiverem acontecendo, você está no caminho certo. Se eles não estiverem acontecendo, você precisa mudar a rota da tua caminhada cristã. Primeiro sinal, versículo 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe estava servindo. O serviço é um sinal de um missionário. Você pode repetir essa palavra comigo? Serviço. Serviço. Serviço é o sinal de alguém que entendeu o que é missões. Tem muita gente que fala para mim assim: pastor, eu tenho um chamado de Deus e eu vou servir ao Senhor no Japão, e o Senhor já me falou isso em sonho, em revelação, e o dia que eu entrar no avião e chegar lá no Japão, a minha vida vai ser uma bênção, eu vou servir ao Senhor com muita alegria. E aí eu pergunto para a pessoa o seguinte: tá, mas você não está no Japão, a gente está aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, o que que você está fazendo enquanto não está no Japão? Não, pastor, eu estou esperando o dia que o anjo do Senhor vai me chamar para ir para o Japão, e quando ele me chamar eu vou. Presta atenção, não sei se é assim na tua Bíblia, mas eu quero falar como é na minha Bíblia, não tem nenhum texto, nenhum, que está escrito assim: fulano estava sem nada para fazer, à toa na vida, vendo a banda passar, o WhatsApp dele parou de funcionar, o Instagram não estava funcionando, o TikTok não acontecia nada, aí porque ele não tinha nada para fazer, o anjo ficou com pena dele, Darilho, e falou assim: vem comigo que eu tenho uma obra para você. Existe algum texto bíblico na sua Bíblia que diga isso, sim ou não? Na minha não. todas as pessoas, todos os homens e mulheres de Deus que foram usados tremendamente por Deus, em algum momento anterior ao que Deus fez com eles, eles estavam fazendo alguma coisa. Assim foi com Filipe. Diz a Bíblia, se a gente ler um pouquinho antes, que Filipe estava vindo num ministério extremamente frutífero na Samaria. Filipe, se você não sabe, eu quero te ajudar, não é o Filipe apóstolo. Esse Filipe que está aqui, ele era um diácono, ele foi eleito como diácono, um dos diáconos. A palavra diácono em grego é diáconos, ele é servo, aquele que serve, é aquele que está servindo a igreja. Ele, desde o início da sua aparição na Bíblia, sabe o que ele fazia, irmãos? Ele servia. Não existe a possibilidade de nós sermos instrumento de Deus quando nós não estamos fazendo nada. Meus irmãos, quem não faz nada continua sem fazer nada. É a lei da inércia, isso é a física. Um corpo vai permanecer parado até que alguma coisa impulsione esse corpo a caminhar. Não tem na Bíblia alguém que não fazia nada, estava ali esperando tudo. Ah, estou ouvindo as palavras tão bonitas, de repente começou a fazer tudo. Essa é a primeira pergunta que eu te faço: como está a sua vida ministerial? Vir para a igreja, para você significa se sentar numa cadeira confortável, ouvir uma boa pregação, falar bem ou mal do pastor, gostei, não gostei, dar a tua notinha no teu caderninho e ir embora? Se essa é a sua vida cristã, ela está muito limitada. Porque a palavra de Deus é muito clara, a vida missionária não é para alguns, a vida missionária é para todos. Então, se você quer viver uma vida missionária, e eu digo para você que você não deve querer, mas você precisa viver, você precisa estar servindo. Você não precisa responder, você não precisa levantar a mão, você não precisa fazer nada, mas a pergunta é simples: você tem servido alguma área da igreja? Você tem servido algum processo da igreja? Deixa eu te falar uma coisa muito simples, mas que às vezes a gente não entende muito bem. Se você é cristão, eu quero te fazer uma pergunta óbvia, mas o óbvio tem que ser dito. Quem aqui acredita que Jesus vai voltar? Levanta a mão aí. Não vai se levantar a mão, não, porque a gente ora para Jesus voltar. Dá um glória a Deus aí, glória a Deus, glória a Deus. Jesus vai voltar, irmão. Apesar de que se depender dos crentes, não vai não, porque sabe como é que é a oração do crente? Isso aconteceu esse final de semana. Senhor, volta, Pai, mas deixa o final de semana passar para a gente viver Nárnia, porque vai ser tão legal. Aí não tem namorado. Senhor, volta, Senhor, mas me deixa namorar, porque eu quero ter essa experiência. Aí começa a namorar. Senhor, me deixa noivar. Aí noiva. Senhor, eu quero só casar. Aí casa. Senhor, me dá um filho, se eu não morro. Aí, e Jesus não volta nunca, irmão, se depender da oração de alguns. Mas enfim, a gente ora para Jesus voltar. Eu creio nisso, né, pastor? Eu creio. Tá bom, Jesus vai voltar. Segunda pergunta: você sabe o dia que Jesus vai voltar? Sim ou não? Eu não sei. Se você souber, nem me fala, porque eu não vou acreditar. Eu não sei. Se nós não sabemos o dia que ele vai voltar, e se sabemos que ele vai voltar, meus irmãos, ele pode voltar amanhã, correto ou não? Aleluia, se ele voltar amanhã, maranata, ó, vem Senhor Jesus, aleluia. Vai resolver um monte de coisa, até o boleto que você tem para pagar, nem vai pagar. Está com muito boleto para pagar, está rindo? Meus irmãos, se Jesus voltar, é uma bênção para nós. Mas se ele voltar e o teu projeto de servi-lo no Japão for para daqui a 2 anos, a pergunta é óbvia: você vai para o Japão servir a Senhor ou não? Não vai. É melhor não ir, porque se você for, você está muito mal, porque ele voltou e você ficou. Meus irmãos, a gente às vezes não entende o óbvio. Jesus, ele vai voltar, a gente não sabe quando, a gente está esperando as circunstâncias acontecerem para servi-lo. É para servir agora, é para servir hoje, é para servir amanhã, é para servir na recepção, é para servir no louvor, é para servir no cafezinho, no recriança, no teu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse é o nosso Deus, e enquanto nós estamos servindo, o Senhor vai nos utilizando. Amém ou não amém? Amém. Ponto 1: não existe possibilidade de um missionário que não serve. Ponto 2: são muitas coisas, nem sei se vai dar tempo de falar. O ponto 2 é muito forte, porque diz o seguinte: depois dessa ordem maluca do anjo, pensa bem, um anjo chega para Filipe, Filipe está no melhor do seu ministério, assim que talvez como muitos de vocês, num ambiente bom de trabalho, numa posição boa, bem remunerada, e de repente aparece um anjo e fala, olha o que o anjo fala: você vai sair daqui, vai para a estrada deserta em direção a Gaza. Gaza, meus irmãos, sempre foi o que foi. sabe a televisão que mostra em Gaza? Você queria, é engraçado que eu ouço muita gente falando que quer passar lua de mel nas Maldivas, em Bahamas, passar, mas eu nunca ouvi, pastor Rogério, alguém dizer assim: a minha lua de mel, eu estou separando minhas economias porque eu vou para Gaza com meu marido. Você quer isso, irmão? Quem já viajou para Gaza aí, levanta a mão. Eu nunca conheci. Já viajou, Guga, para Gaza? Eita glória, eu nunca conheci alguém que já foi para Gaza. Mas um anjo chega para Filipe e fala assim: você vai para Gaza, você vai para um lugar deserto, você vai para um lugar complicado. Deserto na Bíblia sempre foi complicado, sempre foi perigoso. A parábola do bom samaritano se passa em um ambiente perigoso, porque é meio coisa de maluco isso. Eu estou bem, Jesus, eu estou bem aqui onde eu estou florescendo, meu ministério está frutificando, e você me manda para o deserto, para Gaza. E aí vem a segunda palavrinha da vida de missionário. Se a primeira palavra é serviço, a segunda característica, o sinal, o segundo sinal da vida de um missionário é obediência. Pode repetir comigo? Meus irmãos, isso é óbvio, mas precisa ser dito, porque às vezes a gente ouve, mas não obedece. Às vezes a gente está ouvindo e está tudo tão bom, está tudo tão confortável, a gente poderia só ficar nesse texto aqui a noite toda, só nesse pedaço. Porque o que o texto diz é que mais maluco do que o pedido do anjo foi o que aconteceu. No verso 27 diz: ele se levantou e partiu. Não teve nenhuma negociação. Peraí, anjo, não, mas depois da manhã. Não. Ele levantou e foi. Essa é a reação de Filipe. Isso é muito forte. Porque, meus irmãos, nós precisamos obedecer a Deus. Nós estamos num ambiente familiar lá na minha casa, vivendo uma situação que não está muito confortável. Colocamos nossos sonhos em direção a alguma coisa e, de repente, no meio desse processo, apareceu um grande ponto de interrogação. E eu virei para minha família essa semana e falei assim: agora nós temos a grande possibilidade de fazer a oração mais difícil de todas. E todo mundo: qual é a oração? Senhor, seja feita a tua vontade. Meus irmãos, essa é a oração mais difícil de todas. E a gente falava isso essa semana lá em casa, porque obedecer nem sempre é confortável. Mas eu pergunto para você, missionário, missionária da Igreja do Recreio, você talvez tenha ouvido um direcionamento, você está servindo e de repente vem uma direção de Deus, você está obedecendo? Você está pronto para obedecer o que Deus quer de você? Ponto 3, um ponto ainda mais forte: se o serviço é importante, se a obediência é importante, nós precisamos de uma palavra muito forte que se chama sensibilidade. Pode repetir comigo? Sensibilidade. De novo, sensibilidade. Ah, meus irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 27. Quando ele obedece, diz o seguinte: no caminho encontrou um eunuco etíope, oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro. Meus irmãos, isso aqui é muito forte, porque diz o seguinte, olha o que diz. Até aqui, nesse ambiente, não tem muita diferença da minha vida para a tua. Ele vai para um lugar, ele obedece a Deus, o anjo fala que ia estar deserto, mas de repente ele encontra uma pessoa. Essa é a nossa vida, irmãos, é a nossa vida de segunda a sexta. A gente sai da nossa casa, a gente encontra pessoas no elevador, a gente encontra pessoas no Uber, a gente encontra pessoas no nosso trabalho, a gente encontra pessoas na nossa almoçando, a gente atravessa a rua e esbarra com alguém. Essa é a nossa vida. O Filipe, ele obedeceu, ele foi para o caminho, ele passa e ele cruza por um eunuco, que daria uma outra pregação. O que que o eunuco está fazendo voltando de Jerusalém? Isso é papo para outra história. Mas ele cruza esse eunuco. Até aqui, vida normal, nossa vida, minha vida, sua vida. Você vai sair daqui, do caminho daqui para tua casa, você vai cruzar com muita gente, você vai esbarrar no, não, espero que não esbarre no carro literalmente, mas você vai, né, passar com teu carro do lado de um monte de gente. Até aqui, normal. Mas olha a diferença, está aqui, versículo 29. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Meus irmãos, olha a diferença. Uma coisa é esbarrar com pessoas, outra coisa é ser sensível à voz do Espírito Santo, que está te falando todo dia, toda hora, em todo momento. Olha, essa pessoa aí, ó, se aproxima dela. Olha, essa pessoa aí que está falando palavrão no teu trabalho, que ninguém gosta, que está traindo o marido, está traindo a esposa, todo mundo fala mal, se aproxima dela. Olha, essa pessoa que cruzou teu caminho, está atravessando a rua agora, você nem sabe quem é, se aproxima dela. Pastor, isso é coisa de maluco. Ué, mas essa história é uma das mais malucas que eu já li na Bíblia, porque o Espírito Santo diz para Felipe, se aproxima desse desconhecido. Meus irmãos, tem pessoas do teu lado, no teu trabalho, perto de você, que você não conhece, e que você talvez esteja orando para o Senhor te usar poderosamente na Somália, mas o Senhor está gritando para você, olha, eu quero usar a tua vida, nessa vida aí, através de você, eu quero me revelar para esse eunuco, para essa pessoa, e você talvez não esteja sensível ao que Deus tem para você. Isso é muito forte, meus irmãos. Imagina essa cena no Rio de Janeiro. O anjo falou que a estrada estava deserta. Vem um eunuco com a sua comitiva, porque provavelmente ele não estava sozinho, ele cuidava do dinheiro da rainha. Aí vem Felipe e sai correndo do lado do carro do eunuco. Imagina isso no Rio de Janeiro, irmãos. Você está ali, se você, como eu, um mero mortal humano, você vai chegando no sinal, o sinal fica amarelo. Primeiro que se der para atravessar, você atravessa, porque aí você não quer parar. Se não der, você já vai devagar. Se você é como eu, se você é mais inteligente, mais moderno, me passa a sua estratégia. Mas você vai andando, você vai, já confere se todos os pinos do carro estão baixados, já levanta a janela, já bota do... Agora não basta nem só levantar a janela, meus irmãos. Ontem eu estava indo para Nárnia e aí eu estava atrás no Uber, e aí veio uma pessoa, infelizmente nós julgamos, essa é a realidade, estou falando de mim na primeira pessoa, se você é melhor do que eu, me ensina a ser melhor, porque passou uma pessoa do meu lado e agora está a moda de quebrar o vidro de trás para puxar o celular, e eu falei, opa, vou guardar o celular, e o motorista do Uber falou para mim, fez muito bem. Eu falei, gente, que vida louca que a gente vive. E aí vem um Felipe, um cara desconhecido, e para do lado de um eunuco e começa a ouvir. E imagina, você ia dar ideia para alguém que passa do lado do teu carro e começa a bater na tua janela. Você já, às vezes, irmãos, a gente é crente, mas às vezes a gente mente, irmãos. Às vezes, não tenho. A maioria das vezes a gente tem um pouquinho, irmãos. Pedro, quando falou assim, não tenho ouro nem prata, eu acredito que ele não tinha. Mas muitas vezes ele fala assim, não tenho não, para mandar embora rápido. Mas esse homem, ele vai ali do lado e fica sensível ao que o Espírito Santo estava dizendo para ele. Eu quero te contar duas histórias, porque às vezes as pessoas acham que pastor é super-herói, que é mais importante, mais inteligente. Meus irmãos, nós somos tão pecadores quanto cada um de vocês. Eu tirei férias e fui com a minha esposa há um tempo atrás, nós saímos do Brasil e estávamos num ambiente muito agradável, turístico, passeando por uma cidade, e aí a gente estava andando, e eu fiquei pensando nisso depois, né? Porque a gente tira férias, irmãos, a gente, né, se puder, se possível, quando é possível, a gente tira férias, é uma bênção tirar férias, mas eu fico imaginando, Deus não tira férias. Já imaginou você, de noite, você vai fazer oração? Porque quando a gente tira férias do trabalho, a gente fala assim, né, se você é um mero mortal como eu, não quero nem saber de trabalho, não quero saber de nada, não quero responder e-mail, WhatsApp. Imagina, você chega para orar de noite, Senhor, estou de férias, irmão, só semana que vem, deixa aqui, deixa o seu pedido com o arcanjo Miguel, depois eu falo com você. Não, Deus não tira férias, só a gente que não percebe isso às vezes, porque a gente acha que a gente está de férias e que Deus não está olhando para a gente. E meus irmãos, eu estava andando na cidade, eu gosto de caminhar, eu gosto de visitar lugares turísticos, e eu não gosto, tem uma coisa que eu não gosto, é passar pelo mesmo lugar duas vezes, porque na minha cabeça de turista, eu falo assim, estou perdendo tempo. Se eu passar naquele mesmo lugar, eu já vi, para que eu vou de novo? E a gente foi, estava ali andando no outro país, tá, olhei a praça e caminhei. Daqui a pouco, irmãos, uma vozinha, daquela vozinha que a gente já sabe qual é, volta lá, Gustavo, volta lá. Eu, não, é insolação, isso aqui é coisa da minha cabeça. E a vozinha continua, falei, mas não faz sentido, porque eu vou voltar no mesmo lugar que eu fui, isso é contra a minha regra de turista profissional. E claro que eu voltei, irmãos, voltei naquela mesma, a Dalila nem entendeu, porque ela sabe como eu sou, a gente vai voltar por ali, eu falei, vai, voltamos. Quando a gente chegou na praça, eu vi uma pessoa sentada na praça, e aquela pessoa não estava ali quando a gente passou a primeira vez, e eu olhei para ela e já era, irmão. E aí o Espírito Santo começou a falar esse negócio assim, ó, se aproxima do eunuco ali. E meus irmãos, você acha que pastor é diferente? Falei, você está louco, eu não sei nem, é um ambiente de fala, se fala espanhol no país que a gente estava. Eu falei, eu nem sei falar espanhol direito, vou chegar lá e falar, olá, que tal? É tudo que eu sei. E ficou aquele negócio ali, meus irmãos, e graças a Deus o Espírito Santo sempre vence. E quando a gente estava ali, fui me aproximar, virei para dali e falei, amor, eu vou ter que falar com aquele moço ali. E ela sentou, ela deu aquela risadinha que ela já me conhece, foi comprar uma água, e eu fui falar, e tudo que eu sabia falar era, olá, que tal? E eu falei que não falava muito bem português, e quando eu cheguei perto dele, eu vi que ele estava com um semblante muito triste, e de repente ele olhou para mim, eu já nem sabia se ele ia querer falar comigo, porque nós somos humanos, irmãos, ninguém é diferente nesse lugar. E ele ficou olhando para mim, eu falei, olha, desculpa, eu não sei falar muito bem espanhol, mas eu tenho algo para falar para você, e o olho dele se encheu de água na hora. Eu falei, olha só, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu nem sei se era para eu estar aqui, mas é o seguinte, o Senhor Jesus ama você, eu não sei o que está acontecendo, Ele tem um projeto para você, meus irmãos. O cara desabou a chorar, eu falei, ih, já era, o que, que vai acontecer agora? E ele virou para mim e falou assim, é o seguinte, ele estava com o telefone na mão, ele falou assim, você pode até falar em português, que eu entendo um pouco de português, mas eu estava aqui porque eu recebi uma ligação há 10 minutos atrás. A minha esposa, que acabou de me dar um filho de 1 ano, foi diagnosticada com câncer em estado terminal. Eu sou ateu, eu não acredito em Deus, mas eu estava falando nesse banco aqui, Deus, se de alguma maneira você existe, me dá um sinal e manda alguém aqui para falar comigo. E é naquele momento, meus irmãos, o evangelho começou a acontecer. Sabe qual é a diferença da minha vida para a tua? Nenhuma. Está cheio de gente cruzando o seu caminho, irmão. Está cheio de eunuco cruzando a sua vida. Está cheio de gente querendo tirar a vida, querendo se matar, querendo fazer loucuras. E Deus está te colocando do lado e está falando com você. Se aproxima dessa pessoa. Precisamos ser sensíveis. No início do ano, nosso querido irmão Joel, membro da diretoria da nossa igreja, eu amo ser pastor, e amo ser pastor na igreja do Recreio, porque nós somos muito bem cuidados, irmãos, muito bem cuidados por essa igreja, por essa casa. Se você puder aplaudir ao Senhor pela liderança dessa igreja, porque eu te pedi para fazer isso agora. E no início do ano, nosso irmão Joel deu uma palavra para nós, como administrador, como uma pessoa de negócio. Ele falou sobre planejamento, falou sobre metas, falou sobre alguma coisa, e de alguma maneira aquela palavra veio no meu coração como uma sensibilidade. E naquele ambiente que ele estava falando ali sobre planejamento, Deus me deu um projeto. Eu estava lendo um livro muito bom de devocionais e tal, e aí eu falei, cara, eu vou pegar essas devocionais e aquilo que Deus tem me falado, eu vou repartir com pessoas. E comecei a repartir com pessoas todos os dias, criei uma meta, criei uma coisa no meu Instagram, na minha conta do Instagram, todo dia eu comecei a falar, e um projeto pequeno, eu nunca liguei muito para Instagram e tal, e começou ali, meus irmãos, e dia após dia, e eu sempre lembrava do Joel, porque o Joel falava assim, ó, o planejamento que todo mundo faz em janeiro, uma semana depois já acabou. Eu falei, então beleza, então eu vou começar em fevereiro, porque aí quando todo mundo termina, eu começo, vai dar certo. E comecei, irmãos, todo dia uma devocional e toda segunda uma live. E meus irmãos, eu confesso que eu sou como vocês, dá preguiça, irmão, dá preguiça. E quando o tempo foi passando, eu falei, eu acho que vou, não, tá legal, eu estou sendo abençoado, mas tinha dia que eu não estava afim. Eu falei, tá bom, eu vou fazer. E numa dessas segundas-feiras que eu não estava afim, eu falei, vamos lá, eu tenho um compromisso, compromisso com o Senhor e compromisso com meus irmãos, recebendo muito testemunho. E de repente eu faço uma live, meus irmãos, 20 minutos, uma conta de Instagram desse tamanhozinho, eu faço uma live, e aí acaba a minha live, 7h40 da manhã, vem um recado no meu Instagram, um recado de uma pessoa que eu não conhecia, do outro lado do Brasil, um lugar que eu não sabia onde era, e falou para mim assim, muito obrigado pela sua live dessa manhã, porque eu achei que a minha vida ia acabar hoje, eu ia me suicidar agora, e por causa dessa palavra eu quero voltar a ter vida, e em nome de Jesus eu quero viver. Meus irmãos, isso é vida de missionário. Louve ao Senhor, glorifica o nome do Senhor por isso, porque a tua vida, ela é uma vida que pode reproduzir essas histórias todos os dias. Basta você ter sensibilidade, porque o Espírito Santo está sussurrando. Nós reproduzimos uma peça de C.S. Lewis. E C.S. Lewis costumava dizer, que Deus sussurra nos nossos prazeres. Quando está tudo muito bem, a voz do Senhor, às vezes a gente nem quer ouvir. Diz que Ele fala na nossa consciência, e diz que Ele grita na nossa dor. Dizia C.S. Lewis que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo surdo, que não consegue mais enxergar a necessidade das pessoas. E o Espírito do Senhor está sussurrando na tua vida, dia após dia, manhã após manhã. E a minha palavra para você é, seja sensível. Você acha que acabou? Essa história fica cada vez mais louca, cada vez mais louca. O ponto 4, meus irmãos, é um ponto muito importante, que é um ponto que tem que estar na minha vida, na tua vida. Nós precisamos ser espiritualmente intencionados. Repete comigo, espiritualmente intencionado. Mais uma vez, espiritualmente Ele vai e faz a pergunta de maluco para o eunuco. Fala assim, você está? Não. E aí ele chega e fala assim, ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? Aí vem o eunuco e fala o seguinte, como posso entender se alguém não me explicar? Meu irmão, olha que coisa de maluco, imagina isso no Rio de Janeiro 2025. Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Você não apenas para no sinal, você não apenas desce o vidro da tua janela, você não apenas dá conversa para um cara que você nunca viu, mas você faz o seguinte, você abre a porta e fala assim, como é que eu vou entender? Entra no meu carro e me explica. Pronto, sequestro, sequestro relâmpago voluntário. Só pode. O cara, imagina as seguranças do eunuco, porque ele não estava sozinho. O cara era líder ali das finanças da rainha. Os seguranças começaram a falar, cara, quem é esse cara? Esse cara é um louco, esse cara vai ter uma quadrilha ali na frente e vai pegar a gente numa emboscada. E ele dá conversa aparentemente para o maluco. É coisa. E aí, Filipe chega para ele e começa a falar do evangelho. Tudo o que acontece na tua vida, todas as oportunidades que você tem, todas as pessoas que Deus coloca do teu lado, todas as pessoas que caminham com você, se você for espiritualmente intencionado, você vai ter condições de levar a tua conversa, que sai do futebol, sai do basquete, sai do vôlei, sai do que for, para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém para isso? Presta atenção. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 3 verso 15 que nós devemos estar sempre preparados para perguntar a qualquer um que responder a razão da esperança que há em nós. Sabe o que significa isso? Você chega no teu trabalho, as pessoas talvez estão vivendo um ambiente de caos e você não é uma pessoa alienada, você não é uma pessoa indiferente, mas você tem a paz que excede a todo entendimento humano dentro de você, e você entra naquele lugar e as pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, eu não consigo entender. Qual é a esperança que tem na tua vida? Qual é a esperança que tem? Você não vai falar de whey protein, você não vai falar de Monjaro, você não vai, não nessa hora, tem nada contra, irmão, você é fruto da tecnologia, mas você vai falar, a esperança que eu tenho nessa vida está alicerçada na rocha, no Senhor Jesus. Se nós estivermos intencionados espiritualmente, oportunidades vão surgir e a gente vai perceber e vai conduzir essas oportunidades para o Evangelho. Foi assim, meus irmãos, que a nossa igreja na Europa cresceu tanto. Foi assim que a gente sentava do lado de ateus, do lado de pessoas que começavam. Eu lembro a primeira vez que eu comecei a conversar um pouco mais com um ateu. Ele chegou para mim e ele virou para mim, ele sabia já que eu era cristão. É um empresário muito bem sucedido em Paris, dono de muitos restaurantes, uma casa enorme. Ele nos convidou para a casa dele e a primeira coisa que ele falou para mim, eu estava do lado da Dalila, minha esposa, ele falou, muito prazer. Eu não gosto de crente, eu não acredito que Deus existe. Eu falei, que beleza, Dalila me cutucou, que beleza, como é que você dá beleza para um cara que não acredita em Deus? Eu falei, calma, calma que o Senhor vai conduzir. Meus irmãos, esse homem, para a glória de Deus, quando nós inauguramos a nossa igreja, estava na primeira fileira lá, ouvindo a mensagem do Evangelho. Porque se nós formos espiritualmente intencionados, as coisas vão acontecer na tua vida e você vai começar a perceber que tem um monte de eunuco do teu lado, sendo conduzido por Deus para estar do teu lado, e você com uma vida de missionário vai ser um instrumento de Deus. Você acha que é o pastor, é o líder de célula que vai lá? Não, meu irmão, não, minha irmã, é você, em nome de Jesus. E eu não vou nem falar, cutuca o irmão do teu lado e diz, é você, não, porque não é o do lado, é você, é você. Essa palavra é para você. Ponto 5. Meus irmãos, presta atenção nisso aqui. Para mim esse é um dos pontos mais fortes desse texto. Filipe entra no carro do eunuco. Filipe entende que o eunuco está lendo um negócio e não conseguia. O eunuco começa a conversar com ele, começa a fazer perguntas. Já está naquele momento ali que espiritualmente a bola já está indo assim para o pênalti, já driblou o goleiro, está quase chutando para o gol. Mas é muito perigoso esse momento. Se nós precisamos ser espiritualmente intencionados, nós precisamos do seguinte. Você vai repetir isso comigo, porque isso é tão forte, é tão sério. Conhecimento da palavra e convencimento pela palavra. Você pode repetir comigo? Conhecimento da palavra e convencimento, de novo, conhecimento e convencimento. Aqui está o erro de muitas igrejas do século XXI, que estão tentando convencer por outros meios, e no fundo, não conhecem tanto o que realmente muda a nossa vida. Sabe o que, que muda a tua vida? Não é uma boa oratória, uma boa pregação apenas de um pastor no domingo à noite. Isso é um instrumento de Deus. Mas o que muda a tua vida é se enriquecer, se enraizar na palavra do Senhor, que é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, e ela vai te guiar, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. É isso que muda a nossa vida. Porque diz a Bíblia que quando o eunuco começou a perguntar um monte de coisa ali, ele fala o seguinte: então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, fez o quê? Anunciou-lhe as boas novas do Evangelho. Imagina alguém chega para você com uma pergunta bizarra, porque hoje o que mais tem é isso, perguntas bizarras sobre cristianismo. E você pega aquela pergunta, e porque você conhece a palavra, e meus irmãos, nós precisamos entender que isso é muito sério. Você sabe por que nós temos uma escola bíblica aqui na igreja? Não é para cumprir um calendário cristão, é para te dar ferramenta para ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento bíblico. Meus irmãos, pastor Rogério, às vezes a gente senta perto um do outro aí na nossa sala, eu falo que é a sala de justiça. Toda vez que eu entro na sala dos pastores, eu falo assim: cavaleiros da sala de justiça, porque nós estamos ali, meus irmãos, e eu vejo o pastor Rogério ali mergulhado, preocupado em dar conteúdo bíblico para pessoas, conteúdo que vai mudar o coração dessas pessoas. Meus irmãos, quanto mais da palavra nós possamos conhecer, quanto mais nós seremos úteis nessa terra, nessa vida. Que as pessoas pegam as coisas e transformam, entortam, falam, entram numa teologia que não tem nada a ver com o cristianismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Você se conhece a palavra e se convence pela palavra, você não precisa de mais nada, irmão, mais nada. Você pode dizer amém para isso? Nós não precisamos de mais nada. Não precisa de iluminação, não precisa de música, não precisa de telão de LED. Nós só precisamos da palavra. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra do Senhor é suficiente para nós. E a minha pergunta para você é: você conhece a palavra? Se alguém senta do teu lado e começa a perguntar alguma coisa esquisita da Bíblia, será que você tem condições de, como Filipe, falar o seguinte: a partir daquele texto ali, foi conduzindo essa pessoa para anunciar as boas novas do Evangelho? Essa é uma pergunta para você. Essa é uma pergunta para nós. Porque, meus irmãos, é o seguinte: a gente tem que ficar atento a isso. Ser igreja não é ficar buscando novidade semana após semana. Fuja das novidades. A palavra diz que o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações já foi revelado, é Cristo em nós, esperança da glória. Não precisa de mais novidade, não precisa de buscar a pessoa que recebeu a revelação ontem de madrugada. Meus irmãos, isso é até egoísmo gospel, na minha opinião, é um egoísmo gospel. Deus, ao longo dos 2025 anos que nós vamos fazer agora, tem falado conosco desde Jesus Cristo, tem usado homens e mulheres e missionários e pessoas e mártires na história da igreja. Será que eu, do jeitinho que eu sou, meio, às vezes, mais burro que inteligente, será que Deus vai olhar para mim e falar: eu vou falar alguma coisa para o pastor Gustavo que eu não falei para ninguém nessa terra ao longo de 2000 anos? Meu irmão, desconfie de pessoas que acham que Deus é exclusivista, porque Deus já revelou a sua glória para nós, é Cristo em nós, a nossa esperança. Essa é a palavra que nós precisamos, da qual nós devemos compartilhar. Você entende isso? Não precisa de mais nada. Conheça a palavra, convença pela palavra que vai dar tudo certo. Ah, pastor, não sei o que fazer. Vai para a escola bíblica, lá vão te ensinar a palavra do Senhor. Não vão te ensinar as coisas práticas, porque graças a Deus isso aí o Espírito Santo te sussurra, e você caminha, e você erra, e você acerta, como todo ser humano normal. E você acha que essa história acabou? Essa história vai ficando cada vez melhor, irmãos, cada vez melhor. Ah, meus irmãos, antes de eu falar o último ponto, eu quero falar uma coisa muito séria para vocês aqui. As pessoas que ficam correndo atrás de novidade normalmente se machucam muito na vida cristã. Eu dou graças a Deus e eu peço ao Senhor que toda vez que eu suba nesse púlpito, eu não fale nada de novo, eu fale do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que já foi revelado para a sua igreja desde o início da criação do mundo. Se você tem buscado essas coisas, cuidado, atenção, não precisa. Você precisa do Evangelho de Jesus. Vamos para o último ponto? Amém ou não amém? Está todo mundo aí? Está todo mundo prestando atenção? Amém? Preste atenção nisso aqui. Agora para mim é a parte glamourosa da história. Que coisa linda! Se você convence pela palavra, você chega no final desse texto, e esse texto é uma loucura. Presta atenção, onde é que eles estavam? Lembra aí, se você está acompanhando o texto comigo, o anjo mandou Filipe ir para o deserto, certo? O que que não tem no deserto? O que que não tem no deserto? Água. De repente, na história, eles estão caminhando, o que que aparece, irmãos? Água. Quem aí vai se revelar comigo aí? Revela a sua idade, 40 a mais. Quem lembra do MacGyver aí? Levanta a mão aí, se você é 40 a mais, isso, 40 a mais, MacGyver, profissão perigo. Quem lembra do MacGyver? Lembra do MacGyver? MacGyver estava no meio do nada e precisava de um chiclete no meio do espaço, pastor Rogério. Do nada, no meio do espaço, vinha um chiclete voando. Aí ele pegava o chiclete, colava num fio, que também não existia, e daqui a pouco virava uma bomba e a coisa pronta. Deu tudo certo. MacGyver, irmão. Irmãos, mas eu fui ver MacGyver agora, um mês atrás. Que coisa mal feita. Eu olhei e falei, não é possível que eu gostava disso, um troço todo dos bonecos. Eu falei, Jesus, glória a Deus pela tecnologia, né, irmão? Mas você lembra do MacGyver? Aí ele vem, do nada, irmãos, aparece água. E aí o eunuco fala assim, ué, tem água aí? Você não quer estar falando de Jesus? Está falando de batismo? O que que me impede de ser batizado, meu irmão? Que história louca, uma história maluca. E aí o Filipe falou, nada, se você crê de todo o coração, manda parar com, imagina o segurança, agora o segurança, é agora, agora vem a quadrilha, vai sequestrar todo mundo, não, eles descem, o eunuco é batizado, e quando o eunuco é batizado, meu irmão, vem a festa da tecnologia da Bíblia em Atos capítulo 8, sabe o que que acontece? Quando saíram da água, verso 39, presta atenção nisso, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e pensa se você é o eunuco, se eu sou o eunuco, pastor Rogério, cadê esse cara? Esse cara sumiu, cadê? Eu ia ficar desesperado, eu falei, gente, eu tive uma alucinação, sei lá o que aconteceu. Não, mas não é isso que a Bíblia diz, o eunuco não o viu mais e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Meu irmão, você acabou de bater um papo com o cara apresentou o evangelho para você, o cara te batizou, irmão, daqui a pouco sumiu, e você cheio de alegria, vai seguindo o seu caminho. Ah, tem que estar cheio do Espírito Santo, irmão, tem que estar cheio do Espírito Santo para viver isso. Mas mais louco ainda é o outro lado da história. O outro lado da história diz o seguinte, Filipe porém, presta atenção, Filipe porém apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Meus irmãos, Filipe não foi arrebatado e foi para o céu, Filipe viveu o que Star Trek tentou fazer nos últimos anos, Filipe foi teletransportado, irmãos, ele estava num lugar, o Espírito Santo pegou Filipe, pum, jogou ele em outra cidade, em Azoto. Se olhar no mapa, ele foi para cima, para o norte, e diz a... irmão, se eu sou Filipe, meu ministério parava aí, meu, eu ia ser o homem de um testemunho só, eu ia rodar todas as igrejas do mundo contando o testemunho do arrebatamento, do teletransporte. Olha, irmãos, eu estava num lugar, eu batizei um eunuco e daqui a pouco eu apareci. Eu ia só falar isso, ia dar mó ibope, irmãos, ia dar mó ibope, porque o povo gosta disso. Mas não é isso que Filipe faz, não é isso que Filipe faz. Filipe faz o seguinte, ia pregando o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. Sabe o que isso mostra para mim? Sabe o que isso mostra para você? Que para Filipe isso era uma coisa normal, normal, normal. Ele é teletransportado, ele vive uma experiência maluca, e ele sai andando e continua pregando o evangelho. Louvado seja Deus, glorifica o nome do Senhor, glorifica, igreja. Que coisa maluca. E aí está o ponto 6, que é onde confunde um monte de gente. E você vai repetir comigo: numa vida missionária, um sinal de uma vida missionária é a noção real do que é um chamado. Noção real do que é um chamado. Você pode repetir comigo? Noção real. Deixa eu contar um segredo para você, que não é segredo, você pode falar para todo mundo. O teu chamado não é para ir para lugar A ou para lugar B, não é para ir para o país A ou país B ou país C. Se eu entendesse que o meu chamado era para estar na França, sabe o que eu ia estar fazendo aqui, meu? Chorando, depressivo, o resto da minha vida. Porque eu ia lá, ah, Senhor, meu chamado era para a França, e agora eu estou no Recreio dos Bandeirantes. Aliás, eu descobri uma história engraçada aí, que a Zona Oeste vai virar a Zona Sudeste. Já ouviram isso, irmão? Que coisa de maluco, está mudando a zona do nosso Recreio dos Bandeirantes aqui. Enfim, isso aí deixa para quem cuida. Mas eu descobri esse negócio, e eu ia ficar triste, decepcionado, frustrado, porque agora eu moro no Recreio. Mas quando eu li a história de Filipe, eu falei, não, por onde eu for, para onde eu for, quando eu for, com quem eu for, eu irei anunciando e pregando a palavra do Senhor, porque até que Ele venha, até que o Senhor volte, eu quero ser um instrumento, um missionário nas mãos dEle, e onde Ele vai me levar, eu não sei, mas que Ele cuida da minha vida, Ele cuida, louvado seja Deus. Qual que é o seu chamado? Onde é que você acha que missão se encaixa na tua vida? Olha para a sua vida, olha para o que você tem feito. Você é médico, você é professor, você é advogado, você é contador, você é escritor. Eu não sei qual é a sua profissão. Aliás, eu nem sei se você tem profissão. Entende um negócio? Você não é um profissional cristão. Você é um cristão profissional. Faz diferença, pastor? Sim, faz muita. A matemática diz que a ordem dos fatores não altera o produto, mas a Bíblia me mostra que a ordem dos fatores altera o produto completamente. Porque se você é um profissional cristão, a tua profissão vem em primeiro lugar. Mas se você é um cristão, um missionário profissional, tudo que vier nas tuas mãos para fazer, você vai entregar ao Senhor e falar: Senhor, é por ti, é por meio de ti, é para ti. E se eu sou advogado, é para ti. Se eu sou médico, é para ti. Se eu sou contador, é para ti. Se eu sou dona de casa, é para ti. Senhor, eis aqui a minha vida, essa é a minha vida missionária. Entendeu como muda? Muda tudo. Existe uma profissão que cresceu muito nos nossos últimos dias, e eu fico muito feliz, pedi autorização para ela para falar isso. A Evelyn está ali com a gente. Meus irmãos, a Evelyn é uma influenciadora que tem mais de 14 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Faz a conta aí, pastor Miquel, dá 20 ariquemes, sabia? Deve dar mais de 20 ariquemes. Não, na verdade não, eu fiz essa conta. Dá 20 roraimas. Se pegar o número de seguidores da área, deve dar 20 roraimas. Dá 140 ariquemes, pastor Miguel. Imagina a Evelyn pegar um vídeo, apertar um botão no quarto dela e bum! 140 ariquemes estão ouvindo. Sabe o que significa isso, Evelyn? Sabe o que significa isso, Igreja do Recreio? Você é uma missionária, que você aperta um botão. E se você é uma cristã influência, se você é um cristão médico, se você é um cristão jogador de futebol, se você é uma cristã atriz, o Senhor vai apertar esse botão e vai virar um míssil espiritualmente intencionado, e um monte de eunuco vai se render aos pés do Senhor através da tua vida. Louvado seja Deus pela tua vida, Evelyn. Usa o teu talento para glorificar o Senhor. Vocês estão entendendo a diferença? Essa palavra não é para quem não está aqui não, irmãos. Essa palavra é para a gente. Essa palavra é para você. É obra de Deus. É missão de Deus. Ah, meus irmãos, eu não sei o que você tem feito. Talvez você esteja reclamando com Deus. Deus, o meu trabalho está uma tragédia. Eu não queria estar aqui, eu não ganho o que eu gostaria. E talvez você só não tenha percebido e não esteja sendo sensível, porque Deus está falando com você: ei, você não entendeu? Que é para você estar onde você está, porque tem um eunuco do teu lado que precisa ouvir do meu evangelho, e você ainda não falou. E você está pedindo para sair de um lugar que o anjo do Senhor te colocou.